Revista do Meio-Dia.
Uma boa tarde, esta é a edição de número 720 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Na produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Cauana Cardoso, Heloísa Gonçalves e Jade Gôngora. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é quinta-feira, 1º de dezembro de 2022. Céu com muitas nuvens em Londrina, há possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde, de acordo com o CIMEPAR. As temperaturas oscilam entre a mínima de 18 e a máxima de 31 graus. Vamos aos destaques de hoje. Estudantes de Londrina promovem abraço na escola nesta sexta-feira. Mobilização é em protesto ao projeto do governo estadual que prevê repasse da gestão de 27 escolas públicas do Paraná para a iniciativa privada. Coordenadora de processos seletivos da UEL abre inscrições para concurso público para quadro efetivo da Londrina Iluminação. A sabedoria do biólogo entrelaçada à verve poética. Na coluna Literatura Viva, Palavras para Sentir e Se Conectar, Frederico Garcia Fernandes comenta a obra de Moacir Medri e o último lançamento do escritor, Vitória. Comprei um animal de estimação com doença pré-existente e agora? Tire suas dúvidas na coluna Em Defesa do Consumidor. Hoje tem roda de conversa sobre paternidades possíveis em Londrina. E conheça as novas músicas da banda londrinense O Hipertrópico, lançamento do álbum Atlântico.
A UEL e você.
Estudantes do Colégio Estadual Professora Olímpia Moraes de Tormenta, localizado na Zona Norte de Londrina, um dos escolhidos para integrar o projeto parceiro da escola do governo estadual, promovem a ação Abraço na Escola, a partir do meio-dia desta sexta-feira. Segundo João Pedro Ferreira de Castro, aluno do colégio e presidente do Grêmio Estudantil, a atividade busca demonstrar a rejeição ao programa que concede a administração de 27 escolas públicas para iniciativa privada no estado. O projeto piloto chamado Parceiro da Escola, publicado em edital, determina o repasse de parte da administração de escolas públicas para empresas privadas.
O meu nome é João Pedro, eu sou o presidente do Grêmio Estudantil aqui do Colégio Olímpia Moraes Tormenta. E o evento intitulado Abraço da Escola é uma manifestação contra a terceirização que o Estado está querendo impor dentro dos colégios, um deles sendo o próprio Colégio Olímpia Moraes Tormenta. A ideia surgiu da comunidade escolar, sendo os alunos, professores, funcionários, pais, tiveram a ideia de fazer um abraço na escola. Abraço esse que envolveria a mídia igualmente para poder gravar, noticiar a questão e, igualmente, divulgar o evento que vai acontecer sexta-feira por parte dos alunos, da comunidade, dos pais, e que é uma ação contra a terceirização, que seria sexta-feira ao meio-dia, já que a gente seria liberado mais cedo por conta do Jogo do Brasil.
Além do Olímpia Moraes de Tormenta, mais 3 colégios de Londrina estão inclusos no projeto. Colégio Estadual Professora Roseli Piotto Roerich, Colégio Estadual Professora Lúcia Barros Lisboa, localizados na Zona Norte, e Colégio Estadual Professora Rina Francovig, localizado na Zona Sul. Professores da UEL, de escolas de Londrina, estudantes e representantes sindicais estão mobilizados para fazer frente ao projeto. De acordo com a professora Gisele Masson, do Departamento de Educação da UEL e integrante da ANPAI, Associação Nacional de Políticas e Administração da Educação, a situação é preocupante.
Esse projeto significa uma destinação de recursos públicos para empresas educacionais gerirem escolas públicas. De nosso ponto de vista, esse projeto é inconstitucional. O artigo 213 da Constituição prevê que não é possível destinar recursos públicos para empresas com fins lucrativos, né? A não ser que sejam confessionais, filantrópicas, o que não é o caso previsto nesse edital. No entanto, há que se fazer o debate político, uma vez que a inconstitucionalidade está sendo questionada juridicamente. Mas esse edital está em andamento, né? As comunidades escolares serão consultadas, por isso é importante esse esclarecimento, né? O recurso vai para a empresa privada gerir a escola, mas isso tem uma implicação pedagógica também, né? Porque nós entendemos que escola pública não é empresa, né? E, portanto, o gerenciamento da escola tem um aspecto pedagógico, do ponto de vista que ela tem que ser gerida democraticamente. É isso que nós ensinamos nos cursos de licenciatura aqui da UEL, né? Que todas as decisões, como os recursos devem ser utilizados na escola, eles devem ser decididos nos conselhos escolares, né? Toda essa discussão ela tem que ser coletiva, com a participação dos pais, dos professores, dos funcionários e dos estudantes, via Grêmio Estudantil. Então, isso vai romper com a perspectiva da gestão democrática, sem contar, né, que não há interesse de uma empresa privada gerir uma escola pública se ela não obtiver lucro, né? E o que os estudos que já foram feitos indicam que hoje o que o governo investe nas escolas públicas, conforme esse edital, demandará uma destinação muito maior de recurso do que o já existente. Isso significa, obviamente, que as empresas terão uma lucratividade. Então, quando os núcleos regionais afirmam que os pais, né, não terão que pagar nada, né, que os alunos não terão que pagar nada mais por isso, isso é uma mentira, é uma falácia. Por quê? Porque todas as pessoas pagam impostos e esses recursos, na verdade, estão irão para os bolsos dos empresários, caso essa proposta seja aprovada pela comunidade escolar. Por isso, nós defendemos que a comunidade vote não a essa proposta. Esse repasse vai para a empresa.
Ah, sim.
Vai para a empresa. Essa é uma questão importante de ser esclarecida, né, para a sociedade, né? Porque muitas pessoas estão entendendo que vai para, né, para as famílias. Não.
Sim.
Vai para a empresa gerenciar a escola. R$ 800 por aluno por mês, né? E aí a empresa tem algumas responsabilidades, como uniforme escolar, contratar funcionários, merenda, inclusive a contratação de professores temporários. Então, os professores também serão terceirizados. Isso é muito preocupante. Embora os efetivos, né, continuem sendo de responsabilidade do Estado, né, mas o que a gente vislumbra é que não haverá mais concurso, né? Essa é a tendência, que os professores serão cada vez mais precarizados, né? E também a qualidade desse serviço que será ofertada. Por quê? Porque se o objetivo de uma empresa é lucrar, qual será a qualidade da merenda, do serviço prestado, da qualidade e também das condições de trabalho desses funcionários que serão contratados? Então, isso é muito preocupante. Né? O que a gente observa, né, é que o Estado está se desresponsabilizando de uma função que é dele. Né? Nós estamos vendo a privatização como uma política pública deste governo. E é isso que nós precisamos barrar. É um projeto piloto, O que, que quer dizer projeto piloto? É uma experiência em 27 escolas do estado, né? Aqui em Londrina são 4, como a Luciana já falou. Mas a ideia, o projeto desse governo é fazer isso em todas as escolas. Por isso, a responsabilidade por esse debate, por essa resistência, é de todos os profissionais envolvidos com a educação pública. Né? Então, nós da universidade, pais de um modo geral, que têm os seus filhos na escola pública. Então, essa que é a nossa grande preocupação.
A professora da rede estadual, Luciana Toshiso Migal, a diretora da APP Sindicato Londrina, da Secretaria de Política Sindical, explica o andamento do edital. Afirma que o debate não está sendo democrático e que o prazo é curto para as discussões. De 5 a 7 de dezembro é o prazo estipulado para a consulta pública.
No momento, as escolas estão sendo visitadas, tá? Por equipes do Núcleo Regional de Ensino para fazer a argumentação por que desse projeto dentro das escolas. Tá? Só que não está sendo de uma forma democrática. Então, a APP Sindicato, as comunidades escolares estão se mobilizando, elas estão debatendo. Infelizmente, esse debate está sendo feito fora das escolas, estão sendo organizados em outros espaços, fora das escolas, nessas comunidades, para fazer esse debate. E o que acontece? A semana que vem, dia 5 a 7 de dezembro, inicia e finaliza a consulta pública com essas comunidades das 4 escolas.
5 de dezembro.
De 5 a 7. Só que no edital e também pela sede, não está claro de como essa consulta vai ser realizada. Se é presencial, se vai ser por telefone, que aparentemente demonstra que a sede vai ligar para cada pai e mãe ou responsável para fazer essa consulta, que daí, na nosso ver, não seria de uma forma democrática, tá? Porque a gente não tem como ter transparência desse tipo de processo, de consulta pública. Tá? E, no caso, as 4 escolas de Londrina que estão sendo colocadas nesse credenciamento para esse projeto, Roseli Piotto, a Lúcia Barros e Olímpia Tormenta, da região norte. E da Zona Sul, a Rina Frangovic. Só que o que é colocado em relação à justificativa do governo em relação ao IDEB, o índice do IDEB. Só que dessas escolas, a grande maioria desses resultados do IDEB de 2019, que foi o último que foi feito, todas essas escolas estão num nível bom. Então, essa justificativa não é plausível. Tá? Em relação também à periferia, tem escolas aqui na região de Londrina muito mais periféricas do que essas que foram escolhidas. Então, também não é justificado.
O Abraço na Escola, no Colégio Estadual Professora Olímpia Moraes de Tormenta, é nesta sexta-feira, 2 de dezembro, ao meio-dia. O colégio está localizado no Conjunto Habitacional João Paz, na Zona Norte de Londrina. As entidades convidam todos os interessados a participar da ação. A COPS, Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL, abre neste final de semana inscrições para profissionais de níveis médio e superior interessados no concurso público destinado a preenchimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva para o quadro efetivo da Londrina Iluminação. As inscrições custam entre R$ 80 e R$ 125,00, conforme o cargo, com salários entre R$ 2.584,85 e R$ 9.164,97, fora benefícios como auxílio alimentação. As jornadas de trabalho variam de acordo com a profissão. As inscrições poderão ser feitas de 3 a 21 de dezembro no site da COPS, onde consta edital completo, bem como link com o formulário para os interessados. O concurso oferece vagas de nível superior para advogado, arquiteto, contador, engenheiro eletricista e agentes administrativo e financeiro. Para profissionais de nível médio, as funções oferecidas são para agente administrativo, agente eletricista, técnico em contabilidade e técnico em eletrotécnica. Os candidatos às funções de nível superior deverão ser selecionados com prova objetiva e discursiva. Já os interessados nas funções de nível médio deverão realizar prova objetiva. O cargo de técnico em eletrotécnica prevê prova objetiva e teste de aptidão física. De acordo com o edital, as provas serão aplicadas no dia 12 de fevereiro de 2023, a partir das 2 horas da tarde, em Londrina. em locais a serem divulgados posteriormente no cartão informativo do candidato. O formato das provas, bem como o conteúdo exigido, podem ser conferidos diretamente no edital do concurso. O gabarito provisório da prova objetiva será divulgado no dia 12 de fevereiro no portal da COPES. A classificação final dos candidatos será divulgada através de edital no dia 29 de março, no portal da COPES. O resultado também deverá ser publicado no Jornal Oficial do município de Londrina. Com informações da agência UEL.
A UEL e você.
A cultura milenar da cannabis e os benefícios do canabidiol são temas da palestra que o Centro Cultural Seta realiza no próximo sábado, dia 3 de dezembro. Agente medicinal na prática chinesa, a planta é utilizada há milênios. No Brasil, vem sendo discutida como um campo emergente que já mostra resultados científicos. É o que explica a palestrante Rosângela Chamé, farmacêutica especialista em fitoterápicos.
Tudo ainda é muito novo. Em 1963, professor Rafael Mecholan, farmacologista da Universidade Federal de Jerusalém, isolou o THC e o CBD da cannabis. Esses são os fitocannabinoides mais estudados. A partir daí, junto com outros cientistas das universidades do mundo todo, se descobriu o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide está presente em todo ser vivo e a função do sistema endocannabinoide é homeostase, equilíbrio nos processos fisiológicos como fome, sono, humor, impulsos elétricos, né? No Brasil, o professor Elisaldo Carlini fez estudos, na mesma época que o professor Mecholan, sobre o uso de fitocannabinoides na caquexia, falência geral do organismo em doenças como AIDS e câncer. Ele tem mais de 30 trabalhos publicados, de grande importância. Mas assim, esse longo tempo de proibição de plantio dificulta ainda mais a ciência. Hoje em dia, as universidades podem requerer o direito de plantar para estudos, assim como as associações de plantar para fazer óleo para os associados. Mas tudo isso é bem burocrático e isso causa mais ainda um retrocesso nosso no Brasil de estudos sobre o uso da cannabis. Agora, se você abrir o PubMed, que é a base de dados Medline, com citações e artigos, você já encontra milhares de artigos robustos para o uso de cannabis.
Durante o bate-papo, também serão discutidas as indicações e contraindicações do uso da cannabis medicinal.
Quando a gente pensa em indicação de cannabis, a gente pensa em doenças neurodegenerativas, principalmente. E como nós temos o sistema endocannabinoide, esse sistema, em caso de algumas patologias, pode apresentar um defeito genético, né? E também esse sistema vai envelhecendo com o tempo. Quando a gente fala em defeito genético, a gente pensa, por exemplo, em crianças com epilepsia, que foi por onde a cannabis entrou com grande força no Brasil. Crianças que tinham 30, 40 crises de convulsões diárias passaram a ter uma, duas ou várias, passaram a não ter mais essas convulsões. Nas doenças neurodegenerativas também, o paciente necessita do uso de uma polifarmácia. A cannabis entra no auxílio do tratamento e nós vemos na prática da clínica que muitas vezes é possível diminuir a dose de determinados fármacos e às vezes até eliminar alguns. Agora, o uso de cannabis deve ser feito com indicação médica especializada, porque o manejo das doses deve ser controlada. Como cada pessoa possui um sistema endocannabinoide, a dose para cada pessoa é especial de cada um, né? Uma dose específica para cada ser humano.
Rosângela Chamé, farmacêutica especialista em fitoterápicos. O encontro que vai discutir a cultura milenar da cannabis e os benefícios do canabidiol é neste sábado, a partir das 3 horas da tarde, no Centro Cultural Seta, que fica na Rua Guararapes, 579. As inscrições custam R$ 50 e podem ser feitas pelo WhatsApp 43 99997-3526, 99997-3526.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá, ouvintes da Rádio UEL. Meu nome é Nádia Marques, sou advogada e faço parte da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Londrina. Hoje iremos falar sobre o seguinte assunto. Comprei um animal de estimação com uma doença pré-existente e não sabia. O que posso fazer? Antes de iniciarmos o assunto, é sempre bom destacar a importância da adoção de animais, pois no Brasil há milhões de animais abandonados e a cidade de Londrina não é exceção diante das estatísticas. Porém, caso tenha comprado um animal de estimação com uma doença pré-existente, o consumidor terá seus direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC. Apesar de muitos pets serem verdadeiros companheiros, assumindo, em alguns lares, posição de membros da família, mesmo assim, independentemente dos sentimentos, a legislação aplicada à compra e venda de animais ainda é o Código de Defesa do Consumidor. Isso acontece porque, para a lei, o animal de estimação é igualado a um bem durável, cuja expectativa é de longa duração. Dessa forma, caso um animal de estimação apresente alguma doença durante os primeiros 90 dias após a compra, o tutor deve procurar o pet shop onde comprou o animal. Esse prazo está previsto no artigo 26 do CDC. Mas é bom lembrar que esse prazo de 90 dias não vale para problemas ocultos, que são aqueles que o tutor não tinha condições de constatar quando comprou o pet ou com pouco tempo de convívio. Para esses casos, somente quando se verifica o problema de saúde é que começa a contar o prazo. Por exemplo, um consumidor compra o filhote de cachorro da raça Pug e o vendedor do pet shop garante que o animal está com a saúde perfeita. Contudo, passado algumas semanas, o animal começa a ficar abatido e passa a apresentar manchas na pele. Precisa ser levado ao veterinário, onde descobrem que o cachorro tem um problema genético na pele, por exemplo, uma dermatite atópica, o que desespera o tutor. À vista disso, tem-se que o vendedor deixou de se atentar às condições, às características de saúde do animal. Sendo assim, o consumidor pode requerer do vendedor a reparação dos gastos veterinários despendidos com tratamento, pois se trata de condição de saúde que o animal já tinha quando foi vendido. Mas nem tudo é tão fácil na vida do consumidor. Infelizmente, na grande maioria das vezes, os vendedores se negam em arcar com os custos veterinários, ou até mesmo abatimento de valores. Nesses casos, o consumidor pode acionar o Poder Judiciário para requerer uma indenização material, ou seja, requerer uma indenização pelos custos gastos no hospital veterinário, realizado para fazer o tratamento do bichinho. Por sua vez, em alguns casos, o vendedor pode também ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, principalmente se ficar comprovado que ele sabia da doença pré-existente e omitiu esse fato do consumidor para conseguir fechar a venda. Por fim, ao optar em comprar um animal de estimação, coelho, gato, cachorro, peixe, tartaruga ou outro, sempre que possível, é importante exigir a carteira de vacinação, ler atentamente o contrato e exigir demais documentos inerentes ao animal para verificar as condições de saúde do bichinho antes de decidir comprá-lo. Espero que tenham gostado do conteúdo e qualquer dúvida em relação ao tema, procure um advogado de sua confiança.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina. Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Moacir Medri é um escritor e professor aposentado de biologia da UEL que se enquadra no dilema do célebre sábio chinês, imortalizado pela canção de Raul Seixas. Só que nesse caso, não sei se ele é um cientista sonhando ser um escritor ou um escritor que sonhou ser um cientista. O fato é que sua narrativa contagia, pois apresenta temas meticulosamente estudados, advindos de uma pesquisa séria e de várias leituras que a contextualizam, como também de uma criatividade e capacidade de maquinação literária incomuns. Medri é, antes de tudo, um excelente ouvinte, como demonstra seu livro de contos Da Cor da Terra, advindo de causos apreendidos numa venda de estrada na zona rural de Biporã durante sua adolescência. Mas seu talento se desponta sobretudo na capacidade de determinar um acontecimento e, a partir da sensibilidade artística, transformá-lo num enredo e trama literária que cercam seu leitor de curiosidade, fazendo com que ele não desgrude do livro até que chegue a seu fim. O copioso romance Pedras, Paus, Pétalas é um exemplo disso, em que o autor parte de um caso verídico de discriminação sofrida por duas professoras afrodescendentes no norte do Paraná nos anos 40, Clementina e Catarina. O romance aborda também questões sobre o racismo aos imigrantes que ajudaram a construir a região do estado. Seu último romance, Vitória, lançado este ano pela Madre Pérola, é também uma obra de ficção inspirada em acontecimentos reais. O contexto são os anos de chumbo da ditadura militar no Brasil. Ele narra a trajetória de uma estudante secundarista, Clarice, que, em meio à gravidez, foi presa e torturada sob a acusação de subversão, com base no ato institucional número 5. Na cadeia, a brutalidade e a violência ficam ainda mais acentuadas quando Clarice dá à luz sua filha, Vitória, e tem a convivência restringida com a bebê. Mas a vida de Clarice se complica ainda mais quando ocorre um motim entre as presidiárias, levando-a a fugir sem sua filha. São vários os relatos de presas políticas grávidas que foram separadas de seus filhos. Muitos deles foram mandados para os orfanatos ou adotados por famílias dos próprios militares, mesmo sabendo da existência de familiares das mulheres presas que poderiam cuidar das crianças. O caso de Clarice é baseado numa história verídica dessa. Além de se encontrar na clandestinidade com a identidade alterada, ela vive o pesadelo da separação de sua filha, que fora encaminhada para um orfanato e se tornou moradora de rua. Vitória é um drama existencial, baseado no desejo do reencontro e na aflição de sua improbabilidade. Entra aí o ingrediente lírico, em que o narrador dá densidade poética aos acontecimentos, semelhante à atenta observação do cientista com a sensibilidade de um poeta olhando para a natureza. Eu cito uma passagem. São também sabidos as gabiroreiras dos bosques. No chão deixam suas cascas velhas, suas roupas velhas. Nos troncos estão as novas, tão novas que os deixam lisos e verdejantes. As cobras, as cigarras, as borboletas, entre tantas espécies, fazem isso. as cigarras e as borboletas deixam a carapaça de seus casulos presas nos troncos, nas folhas, desistindo de certa forma do seu passado soturno, lúgubre, para formas voantes. A sabedoria dá aos voantes a coragem de se jogarem no ar e voar. Pergunte aos pássaros. A sabedoria do doutor em botânica claramente se entrelaça à verve poética na narrativa de Medre, tornando um só fio. Não se trata apenas de entender que a natureza dos humanos tem muito a ver com a natureza dos insetos e das plantas, mas também de entender que a razão científica precisa do calor da poesia, tanto quanto a poesia precisa saltar pelas pedras que constituem uma ciência para viver. Ser um sábio chinês e uma borboleta ao mesmo tempo equivale a dizer que não interessa o que somos, mas como somos para o mundo. Caso você queira ouvir novamente essa coluna, acesse fredericogarciafernandes.com.br. Este foi Moacir Medre e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar. Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Hoje, em Londrina, tem roda de conversa com o tema Paternidades Possíveis, com o psicanalista e pedagogo Walter Prado.
Olá, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio UEL. Eu sou Walter Prado, psicanalista e pedagogo, e também coordeno o Pai Ideia, um projeto que se dedica às questões da paternidade. Nós sabemos que na construção da paternidade, no dia a dia, nós, homens, pais, encontramos muitos obstáculos, algumas dificuldades e também muitas alegrias e surpresas. E pensando nisso, então, o projeto se dedica aí a promover encontros, palestras e rodas de conversa, sempre com a temática da paternidade, como um lugar de escuta, um lugar de acolhida, seguro, para que esses homens pais possam trocar experiências, ouvir outras histórias, outras vivências, e a partir da escuta do outro, então, a gente poder construir a nossa paternidade de maneira consciente e responsável. Então, hoje, eu gostaria de deixar um convite para quem nos ouve, para que, se você é pai e gostaria de participar desses encontros, dessa vez, quem acolhe o nosso projeto é o Café com Propósito, que fica na Rua Espírito Santo, 1123. A roda começa a partir das 19 horas, a entrada é gratuita, mediante contribuição voluntária, e não é necessário ter participado de outros encontros para que você possa estar presente com a gente nessa roda de quinta-feira. Então, mais uma vez, convido a você, que é pai que está nos ouvindo, a participar dessa nova roda e ajudar a gente a construir aí novos modelos e novas formas de paternar, que sejam mais saudáveis para nós, para os nossos filhos e para toda a sociedade. Sejam todos sempre muito bem-vindos e eu espero vocês lá.
Para mais informações, o telefone do café é 43-3322-0826. Jade Gongora para a Revista do Meio Dia.
A banda londrinense O Hipertrópico lançou esse mês duas músicas novas para seu quarto álbum chamado Atlântico. Com o tema Natureza, as canções Pré-Pago e Borboletas estão disponíveis em todas as plataformas de áudio e no YouTube. A banda percorre diferentes estilos e influências musicais, como MPB, rock, reggae, funk e ainda ritmos brasileiros. O grupo é formado por Fernando Cacciolari, Vinícius Carneiro, Rafael Ribeiro, Pedro Lotti e Roberto Moreira. Fernando é o vocalista da banda e começou a se interessar pela música aos 12 anos de idade. Ele conta como surgiu a parceria com os outros integrantes.
E aí em 2018, depois de ter perdido meu irmão, eu voltei para o Brasil, para os braços da minha família, né? Eu precisava de um pouco de acolhimento. E uma das primeiras coisas que eu fiz logo que eu cheguei em Londrina foi ir na casa do Vinícius, o guitarrista da banda, e mostrar essas músicas que eu tinha escrito pra ele. Ele ouviu e falou, cara, isso tá muito bonito, vamos gravar? E eu nunca tinha gravado nada na vida, né? Então foi uma experiência muito nova, muito intensa, muito rápida. Todo o processo de gravação do nosso primeiro EP, que tem 3 músicas, né? A gente contou com a colaboração de vários músicos daqui de Londrina. Mariana Franco no baixo, Daniel Mancebo na bateria. E também o Alessandro Campanha, lá da Itália, que gravou os pianos de Mediterrânea. Entre outras pessoas que ajudaram a gravar e arranjar e tudo mais. E aí os outros integrantes foram vindo com o tempo, né? O Rafa Félix, que é o sopros da banda, e o Pedro Lotti, que é o baterista e designer, quem faz nossas artes e vídeos, vieram da banda Cabeça de Satélite, que começou em 2016 aqui em Londrina. A gente tá nativo até hoje, a gente tá gravando um EP, inclusive. E depois veio o Roberto Moreira, depois a gente muito procurar por um baixista, veio o Roberto Moreira e ele casou muito bem com a ideia da banda. Inclusive, ele é estudante de música da UEL. E ele é a cabeça responsável pelos arranjos, assim, então veio acrescentar demais para as nossas composições.
O cantor relata também a história das músicas novas da banda independente, Pré-Pago e Borboletas, escritas pelo guitarrista Vinícius Carneiro em um processo de composição coletiva com os outros membros.
Pré-Pago e Borboletas foram compostas pelo Vinícius, o guitarrista da banda, em meados de 2021, no meio da pandemia. E elas falam justamente sobre isso, essa coisa de estar fechado dentro de casa, não poder sair, ter essa vontade de sair para respirar, e ver natureza, e curtir a vida, e viajar, né? Elas falam muito sobre isso, sobre a vida em si, né? Sobre a primavera, né? Esse renascimento que finalmente a gente está vivendo depois desses 2 anos que foram bem pesados. E a pandemia em si foi quando a gente começou a gravar o álbum Atlântico, né? Então ela tá ali marcada na história desse álbum, tá ali marcada nas letras, não tem como evitar, né? A gente é uma banda da pandemia, né? Tanto é que as nossas primeiras aparições em público foram todas gravadas em vídeo, né? A gente tá começando a ter contato real com o público, fazer show com plateia agora, né? Que tá tudo se abrindo de novo.
Escute agora o reggae pré-pago, com sons de guitarra, baixo e bateria memoráveis e letra marcante.
Vingar, apagar todo o seu sofrer. isso no passado. Entrelaça as mãos e me diz o porquê. Errado seria não ver o mundo ao seu lado. Tem tantos fluxos de futuros inexatos. Eu só queria dizer que com você eu pago pra ver você florescer.
Essa foi a música Pré-Pago, lançamento recente da banda O Hipertrópico. Fique agora com Borboletas, canção do mesmo grupo com participação do argentino Maxi Herlein no saxofone.
Um, dois, três.
Cama, vejo borboletas amarelas a voar. A árvore que floresceu sente o outono chegar. Depois de um triste inverno, tudo vem. Sempre as flores vão voltar. Repenso em tudo, revejo. Fazem melhorar. Nunca me esquecerei dos dias que a gente sorriu. Nunca me esquecerei do teu corpo. Thank you.
E essa foi Borboletas, canção que fala sobre a vida, perda e remete ao funk soul das décadas 70 e 80. Para ouvir essas e mais músicas do grupo musical O Hipertrópico, procure pela banda em qualquer plataforma de áudio. Acesse também o perfil no Instagram de mesmo nome da banda para saber mais sobre seus integrantes, futuros shows e datas. Heloísa Gonçalves para a Rádio UEL FM.
Finalizamos por aqui a revista do meio-dia desta quinta-feira. Estaremos de volta amanhã ao meio-dia e esperamos você. Até lá!